Falou besteira, pode amarelar.
Ah, tá. Vermelho, apitar não. Vamos.
Só não dá vermelho pros três, senão não fica ninguém. Tá no ar mais um Tabelinha, o videocast da Infinity Imobiliária, feito por nós, corretores, onde estamos sempre procurando falar sobre assuntos do mercado imobiliário, o que vem sendo mais comentado aí. Hoje estamos aqui com o Diego, mais conhecido como Lobo, Adriano, e nosso convidado do dia, seu Laurinei, mais conhecido como Ney, da consultora Montebello. Ney, debate pronto, começamos já aí querendo saber um pouco mais da sua história, um pouco mais sobre o Ney, o Laurinei. Vamos lá.
Boa tarde, colegas, pessoal da Infinity, parceiros da Montebello, pessoas dedicadas sempre no ramo de vendas, procurando o melhor para nós todos. E dizer que estamos muito agradecidos de podermos estar presente hoje nessa tarde desse bate-bola. E dizer que tu perguntou da construção civil, é uma coisa que nos apaixonou desde 25 anos atrás, a gente já vem edificando em torres.
Mas me diz um pouco mais atrás, o Ney, antes da construção civil.
Ah, o Ney vem uma história longa. O Ney
A gente tem tempo. A gente tem tempo.
O Ney já foi bombeiro de posto de gasolina, o Ney já foi hoteleiro. Então, assim, ó, meu pai, lá no início da minha juventude, ou diria de infância, meu pai era um grande pedreiro de obra, não pedreiro de craque, né? Então, eu já me apaixonava pelo trabalho dele. E comecei a curtir aqueles momentos junto com meu pai. E pensei um dia, por que não fazer umas casas e tal, né? E logo na minha adolescência, já comecei a partir para investir uma casinha, outra casinha. E aí um dia pensei, por que não fazer um edifício? É muito difícil fazer um edifício. Aí eu tenho um amigo meu, Assis Pereira, grande amigo, ele me dizia, não, Ney, isso aí é um edifício, não é edifício, é um edifício. E realmente não é fácil nada na vida, nenhuma profissão é fácil. Mas assim, ó, a gente hoje, como a gente é torrense e optou por ficar em Torres hoje é uma cidade que está com uma qualidade de vida muito grande. Hoje a gente tem grandes consultoras em Torres, nós temos grandes imobiliárias em Torres. Essa pandemia veio para dar um salto maior na nossa cidade, que as pessoas vieram para poder trabalhar em home office, em casa. E antigamente nós não tínhamos esse pessoal que podia trabalhar em Torres. Hoje a gente está muito feliz porque as pessoas estão vindo ficar metade da semana em Torres, outra metade em Caxias. Hoje trabalham no seu computador, numa bela de uma sacada. Anos atrás fizemos grandes obras com grandes apartamentos, depois o mercado ficou um pouco saturado, aí migramos para aqueles apartamentinhos de 60 metros, 50 metros, que era o momento que exigia. Hoje não, as consultoras já estão voltadas para essas pessoas de maior qualidade de vida, que querem viver Torres, querem morar com sua família, querem trabalhar numa sala olhando o mar. Então assim, eu diria que apesar da pandemia não ter passado, mas a gente já vem se acostumando com ela, e dizer assim, teve muita gente que faliu, gente que quebrou, gente de vários, diversos segmentos, né? E eu diria assim que Torres, no ramo imobiliário, ganhou muito com esse plus pela essa qualidade que temos em Torres. Então assim, ó, Torres está uma cidade que, eu já falei em outro comentário, Torres hoje é um quintal de Porto Alegre, é um quintal de Caxias do Sul. Então as pessoas estão aqui, pode mandar fazer o churrasco, o cara desce de Caxias, é duas horinhas. Então a gente, ó, morador de Torres, as pessoas que contemplam Torres, estão muito felizes com o momento que a gente vive em Torres, pelas pessoas que vivem em Torres, pelo nosso clima de Torres. E dizer que os nossos imóveis, é um imóvel hoje, as pessoas antigamente falavam, vamos botar na poupança, hoje as pessoas não pensam em aplicar mais, eles já fazem o seu custo-benefício, compram um apartamento, tem liquidez, precisa vender, não precisa vender. Então assim, ó, Torres hoje vive um grande momento imobiliário, nós estamos muito felizes com o que está acontecendo, com essas pessoas adotando a nossa cidade como a sua casa.
E como é que era lá atrás, quando tu começou assim, era?
Lá do tempo do Ney do Câmbio.
Eu esqueci de falar.
Emendando uma pergunta já, Ney, lá no Ney do dólar ou Ney do câmbio. O teu primeiro empreendimento, né? que foi o mais conhecido como
Monte Belo,
sem reboco.
Que
muitos ainda, eu acho que estão no ramo imobiliário aí, que estão começando, não sabem. Podia explicar um pouquinho melhor essa história para nós aí.
Então, eu sempre fui uma pessoa apaixonada por câmbio de moedas. Em Torres viveu um grande momento de 78 com argentinos e tal. Eu já na época trabalhei um período, bastante tempo, no Hotel Farol. E aí depois me reportei a... Conseguimos locar um Hotel São Paulo. Fomos muito felizes com aquela escolha vinda do falecido Samuel. Me chamou um dia para me locar, ele gostava muito de mim. Aí loquei um hotel e aí deu uma excelente temporada. E aí aquela coisa que eu queria, fazer uma casa de câmbio, foi um sucesso, a gente conseguiu. Os bancos não trocavam dólares, o Banco do Brasil nos indicava. Conseguimos depois uma carta, uma patente do Banco Central para fazer câmbio. Então é uma coisa que eu me apaixono, é o câmbio. Mas eu também gostava da obra. E por sua vez eu digo, aí comprando depois no verão daqueles bacana, consegui comprar o terreno onde deu origem do prédio da Monte Belo, que foi o nosso primeiro empreendimento. E aí assim comecei a fazer. Primeiro ano a gente fez, eu acho que 7 lojas. Já no final do ano, abrimos uma sorveteria, um posto telefônico, uma casa de câmbio. Na minha horinha de folga, eu, Assis Pereira, panfletava toda a beira-mar com o panfleto para indicar o nosso empreendimento, que era um Complexo Monte Belo. Foi uma coisa muito louca, e o Assis está aí hoje, que pode avalizar o que eu estou falando, panfletava toda essa beira-mar. Então, nada foi por acaso. Então, assim, a gente fomos felizes nas escolhas. E aí foi o primeiro prédio, aí continuamos nas lojas. Outro ano um piso mais, outro ano dois pisos mais. Logo começamos a alugar os apartamentos sem reboco, aí veio o nome. Eu dizia para minha esposa, essas menininhas da Uber, essas bonitinhas de casaco branco, odontólogas, nós vamos botar tudo no nosso prédio. Ah, tu tá de brincadeira comigo? Primeiro ano, aluguei todos os apartamentos para as meninas da Ubra. Devo muito a Ubra. Ou ao Cafrune, que trouxe a Ubra para Torres, né? Então, Torres, como se diz, há anos atrás, você precisava comer num restaurante e não tinha um restaurante. Aí, da vinda da Ubra para Torres, a gente deve muito isso ao...
Funcionou, né?
Ao Cafrune, que fez na época. Duas pessoas que eu acho que marcou bastante na época foi Cléo Biasi, que fez o calçadão, que hoje está aí até hoje, à beira da lagoa, e o Cafrune com a vinda da Ubra. A Ubra deu qualidade para nós torrenses, migrou muita gente da Serra, de Caxias, porque tinha esse curso de odontologia, que era um curso bastante difícil. Então, de lá para cá, Torres é, como eu tenho dito, Torres saiu daquela cidadezinha. Ah, o Balneário em Torres. Não, hoje Torres é uma cidade grande. Torres é uma cidade de uma qualidade de vida que poucos lugares no mundo tem.
Hoje ela já tem vida própria, né? Inverno e verão, né? Não
sim,
depende
sim.
Tanto mais do verão do que hoje a vida própria durante o inverno é total, né?
E hoje uma coisa boa que antigamente se diria muito que Torres vivia só de turismo. Hoje o ramo imobiliário, nós consultores, vocês corretores, é o que move a nossa cidade. Então acho que Torres é Torres e é Torres, vai ser mais Torres.
E me diz uma coisa, em que momento dessa transição do câmbio tu começou a vislumbrar a construção civil mesmo?
Não,
como
sempre,
foi isso?
Sempre usei paralelo, sempre, até hoje eu faço câmbio. É uma coisa que me fascina muito o câmbio. Então a gente tem contato com muitas pessoas e tal, mas eu sempre gostei. Eu diria que se não tivesse que fazer obra eu faria só câmbio, mas hoje mudou muitas coisas, então não é mais por aí.
Mas tu vendeu o prédio, né?
Teve um momento da minha vida que quando eu fiz o Monte Belo eu tinha 7 lojas e 29 apartamentos. Aí eu, guri bonitão, 30 anos, eu digo, tô rico, não preciso mais trabalhar. Vou só viver de aluguel. Aí, o que eu vou te dizer? Eu preciso de aluguel. Aí um dia eu pensei, por que não vender esse prédio? Mas era uma coisa muito doida, né? Quem não quer ter uma renda, uma renda garantida, X mil mensal, com aquelas meninas que eu falei da faculdade, as moças de branco, né? Os odontólogas, todas umas meninas chiques, da diversas cidades da região. Aí comecei a alocar tudo novinho, nosso apartamento interno. Por fora não estava rebocado, mas por dentro nós tinha móveis, cerejeira, nós tinha um produto muito bacana. Locava tudo para as meninas no inverno e no verão fazia temporada. Então, assim, ganhamos bastante dinheiro, que eu consegui concluir o prédio. Depois de uns 8 anos pronto o prédio, eu fui fazer o revestimento por fora. À noite eu botava Eu plastificava os vidros e a minha esposa me segurava na calça para mim não cair do prédio. Para de noite, de manhã, o pessoal trabalhar sem estragar os meus vidros. Então aí foi muito trabalho meu e da minha esposa.
Tava mão na massa.
É, ela me só segurava na camisa para mim não cair. Já era só uma pegadinha, já dava o equilíbrio, né? Então devo muito a ela, me ajudou bastante. Não me empurrou da janela, então foi muito bom, né? Então, assim, ó. Aí um dia eu disse pra ela, mulher, isso aí tá enchendo o saco. Pô, parece que eu tenho mais potencial pra isso. Tá, mas tu não quer te acomodar com esse... Ganhando todo esse dinheiro. A minha mulher achou que eu tava rico já, né? Ganhando aquele dinheirão na temporada, né? Eu digo, não, isso não dá pra nada. Eu acho que eu vou começar a vender esse prédio e comprar terreno. Bom, o que que eu vou te dizer, né? Eu digo, não, eu já sei, eu vou fazer isso. E assim eu fiz. Aí um dia lá, chegou lá, tinha um negócio, digo, vamos vender um terreno. Vamos começar a mudar. Fazer desse limão uma limonada. Aí comecei a vender o prédio, aí vendi meia dúzia, disse, agora tem que vender 8, agora tem que vender 10, e quando vi, vendi todos. E fui brigando para terreno. Foi outra coisa muito ousada, muito importante. 2015, quando deu aquela crise grande, metal mecânico, a gente tinha já bastante terreno e ainda tinha bastante apartamento. Então aí trocava um terreno por um apartamento e mais 500 mil, apartamento e mais 300 mil. Então hoje assim, ó, a gente... Temos muito terreno, terrenos bons, terrenos de qualidade.
É, e tu sempre... foi um cara que, na verdade, puxou um exemplo que a gente tem ali, é o Corte Maggiore, né? Nas
sim,
quatro
já
praças,
foi usado, já
o,
na época,
tu
sim.
Ganhou vários prêmios, tem o Tuto, né?
Tuto,
que arquitetonicamente aí também foi, tu apostou numa região, porque na verdade era calçamento na frente ainda, né? Quando tu começou ambos, né?
A gente
tanto
foi...
Cortei Maggiore quanto Tuto, né? O Fedriz também, se eu não me engano,
sim,
acho que...
Sim, depois das quatro praças. Ali voltando a falar, nós fizemos o Corte Maggiore, que foi um projeto bastante desafiador, porque era o último dentro das quatro praças, poucas construtoras tinham feito prédio nas quatro praças, com exceção de Ivo Rizzo, que é as empresas antigas, né? Então a gente foi feliz em... Na época, ter escolhido um arquiteto, já estava negociando com o terreno, o Alberto Torres, da Torres e Belo, que é parceiro nosso até hoje. Então, aí fomos felizes fazendo aquele empreendimento, fomos felizes na venda, que é o local dele é muito bom. Depois, a gente conseguiu comprar um belo terreno na Silva Jardim, que é uma das ruas de exemplo de Torres hoje, a nossa Times Square, né? Hoje é a nossa rua de bastante elegância em Torres. A gente fez... Um dos primeiros projetos do Rio Grande do Sul com pé direito duplo. Primeiro projeto do Rio Grande do Sul é nosso, do Alberto Torres, Tuto, que foi um sucesso também de vendas. E depois fizemos o Fedriz, outro também um belo produto, 230 metros, 4 suítes, Porto Madeiro. E agora, para não se contentar com a Silva Jardim, a gente comprou o último dentro da Silva Jardim. Queremos fazer um belo empreendimento.
E o Tuto foi quem impulsionou ali a avenida toda, né? Esteticamente, né?
É, como eu te disse, ele tem uma expressão côncava ali. Ele é um produto muito bacana. Ele
super atual ainda, né?
Ainda atual até hoje. É um produto que ele tem uma extensão de testada para Silva Jardim de 61 metros. E tem um visual para quase que todos os apartamentos para o mar. Então, e a gente, como eu disse sempre, os corretores que estão aqui, pode me avalizar. Nós sempre procuramos comprar bons terrenos, não por preço mais baixo, por condição de negócio. Tendo condição de negócio, né, Diego? A gente sempre procura... Aí. Nunca pechinchemos em comprar um terreno.
E até o próprio Fedrizi, né? É um
230 metros.
230 quatro metros naquela região. Quem que lançou a 230 metros? Ninguém. Foi o primeiro. Para predial, foi uma impulsão bem, bem grande, né? Porque apostar, na verdade, num empreendimento robusto, igual o Fedrizi, 230 metros... com um calçamento na frente, nem passava asfalto ainda.
Apostar no alto
padrão, naquela região para a época. Foi... E hoje é um prédio à frente de muitos aí, né? Que estão sendo lançados há pouco tempo atrás aí, então é uma aposta bem grande.
Assim, quando a gente começou o Fedriz, acho que nós quando terminamos a obra, nós tínhamos vendido 3 unidades. Na sorte que a construtora ainda estava com o pé firme, senão tinha quebrado. E hoje já tivemos vários corretores e pessoas... E me ligam assim, não consegue um Fedrizi para mim? Porque fica uma planta de 230 metros, 4 suítes, 4 garagens, 3 living tem um apartamento, né? É um apartamento super moderno hoje, é um apartamento que nos orgulha bastante. Porto Madeiro também já 3 suítes, 4 praças, muito bacana. Então a gente, como eu disse naquele passado, o pessoal parou de fazer grandes obras. Então agora novamente a gente conseguiu comprar esse último dentro da Silva Jardim. A gente quer fazer outro belo produto que vai contemplar a vista perene para o mar. E sem contar da prainha, né? Que desmanchei a minha casa. Tá na
rua. E outra, um outro adendo aí, né? O Alberto, um grande parceiro teu aí de uma caminhada bem longa, né? E o que que isso agrega hoje, assim, o Alberto tá dentro contigo nos projetos? Tu contar um pouco também, a gente de bastidor sabe que tu participa dos projetos junto, mas tu contar um pouquinho mais pra nós, assim, como é que é o Ney junto, em parceria com o Alberto Torres, nessa caminhada dos projetos, assim.
O Alberto, assim, a gente tem uma ligação muito forte. Cada terreno que qualquer corretor me oferece um terreno, primeira coisa que eu ligo para ele, tá com tempo amanhã para almoçar, eu vou lá em Porto Alegre discutir antes de comprar o terreno. Então, quando a gente senta na mesa de negociação, a gente já tem noção do que vai fazer. Então, ele aceita muitas ideias, troca uma ideia, é como se eu fosse um arquiteto. Porque a gente vê a necessidade do mercado, como eu também pergunto para os corretores, o que estamos precisando. Então, a grande questão de projeto, às vezes o cara diz, ah, o cara errou o projeto. Não, tem que saber o que tu vai fazer, para qual zona, que tipo de unidade, né? Hoje mesmo estamos fazendo na Prainha. Um apartamento hoje vai chegar para dentro de 500 metros da Prainha, de 400 metros. Tá louco, Ney? Não, aquele local é um local único no Rio Grande do Sul, né? É o ponto que você vai fazer lá embaixo, lá na Bento Gonçalves. Vamos fazer uns 60 metros, 70 metros, públicos e públicos, né? Então, a Monte Belo, como eu digo, a gente tem apartamento de 500 metros, de 40 metros. Não quer com um preço menor ou maior. Nós vendemos um metro quadrado, né? Por isso que a gente fez um sucesso no flat ali, com 42 metros. E logo, logo a gente quer lançar ali onde é a Maker hoje, também um outro produto, Beira-Mar, com as unidades menores, que é para mais pessoas poder adquirir, né? Que até aqui no topo da pirâmide da Prainha são poucos, são 8 unidades só, né?
E o próprio, terrazo, né? Foi um sucesso, tem uma história bacana que tu, não sei se tu quer contar, não, mas...
Se eu tiver tempo, eu vou contar essa história do
mas
terrazo.
Mas é um prédio hoje que...
Essa história do terrazo é uma história que é muito importante, que gravei na minha vida, porque fui uma das famílias felizes de poder ter ido para os Estados Unidos com as minhas três filhas. Tenho três filhas, e as eram adolescente, e consegui... Duas delas tinham estudado no exterior. E aí ela disse, pai, nós tínhamos que fazer uma viagem para Nashville. Eu disse, mas Nashville, onde é que é isso, né? Nem tinha noção onde é que era o Nashville. Daí um dia eu estava no final de semana, estava na internet ali, começando a pesquisar a internet, ainda meio leigo no assunto, 10 anos atrás. Aí, passagem para Miami, X 1000, Copa. E, pá, mas acho que vou comprar essa passagem para Miami. Ah, minha tia ali... E dei volta, 27 dias, vamos meter ficha, vamos comprar.
Tudo certo.
Aí comprei a passagem, chegou minha filha, tá, pai, e o visto? Tá, mas o visto vão tirar, né? Pai, comprou a passagem sem tirar o visto. Tá, aí fiquei nervoso. Aí liguei no outro dia numa agência lá em Porto Alegre, disse, ah, não, normal sempre é ter o visto pra comprar a passagem, seu Ney. Não, mas eu comigo é diferente, eu já comprei a passagem. Então o senhor vai, vamos fazer, aí ela disse, então vamos tentar fazer esse visto lá no Recife. Por que Recife? Porto Alegre você não vai conseguir. Vamos pro Recife. Marcou tal dia Recife, fomos felizes, fui contemplado com... Mas ela me disse assim, não fala nunca que tu já tem passagem, senão eles não vão deixar tu ir para os Estados Unidos. Aí fiquei quietinho, aí consegui ir para os Estados Unidos. Estamos lá passeando nos Estados Unidos, eu chego na montanha-russa, Disney, eu e uma criança, né? Com as três filhas e a esposa. Vida. Mas eu tô preocupado, né?
Eu posso estar pingando
na
conta.
Eu digo,
aqui,
bom,
né?
Lá que os meninos estão trabalhando, trabalhava do escritório andando, tudo bem. Então, vamos tocar, vamos gastar. E aquele cartão tá indo que tem uma fichinha, né? Aí fomos a Nashville, daí fomos a Nova York, aí fomos a Las Vegas. Eu tô, as minhas filhas acho que eram milionários, né? Só eu e o Bill Gates. Só, papai é rico.
Já que estão aqui, vamos dar.
Papai é rico. Mas eu não podia forçar minhas filhas, né? Eu queria dizer que eu não estava tão forte, mas não, eles não viram nada diferente, né? Pegava um avião, descia do avião.
Meu Deus.
Alugava carro. Ah, eu estava grandão nos Estados Unidos. 27 dias. Mas eu estou lá preocupado. Eu digo, puta droga, eu ia lançar o terrazo com 3 suítes naquele tempo. Eu sempre fui meio doidão, assim. Eu digo, vamos fazer um troço bacana aqui. Já que tem uns apartamentinhos pequenos, vamos fazer uma coisa boa. Mas eu estou preocupado com a demanda. Eu digo, pô, se eu fosse um cara inteligente, eu podia mudar o projeto, fazer uma coisa mais econômica, não mais barata, mas mais econômica, mais unidades. Mas não, já tinha gastado, não podia mais gastar, já estava no limite com o arquiteto, não tinha mais nenhum recurso sobrando e tal. Aí cheguei de viagem, mas eu estou muito preocupado com a situação de ver minhas filhas comigo naquela vida de rico, né? Que estávamos curtindo uma vida de rico, de férias. E eu tava preocupado que eu não ia conseguir manter aquela vida. Tava preocupado. Então isso foi bom de eu estar preocupado. Isso foi a parte melhor da minha vida, por eu ter me preocupado. Então eu digo, eu gravei muito essa data, que foi quando a minha filha fez 18 anos nos Estados Unidos. Aí puderam cantar, né? Como é que é? O Happy Day to You, né? Aí eu cantando em inglês nos Estados Unidos, 18 anos, né? Poxa, que alegria, né? Mas eu tô com alegria, mas tô desalegria, né? Eu tô preocupado. Continuo preocupado. Cheguei no escritório, quase meio-dia, né? O dia que eu cheguei em Torres. Aí eu digo, vamos fazer uma reunião, gurizada, como é que tá, como é que tá, como é que foi de viagem? Bah, 100%, maravilhosa, tem as fotos, tem 1000 fotos aí, tem... Naquele tempo tinha máquina, nem era celular, hein? Vamos fazer e tal. E aí, rapaz, como é que tá os negócios? Aí dizia, seu Ney, o que que tu quer dizer com isso?
Seu Ney.
Seu Ney.
Já gelou.
Nós não vendemos nada. Eu digo, então agora quebrei mesmo. Agora vem a cara, o que que eu tava pensando? Então acho que eu que trouxe, eu que provoquei essa bomba, né? Sério, não foi vendido nada. Não, não posso gritar. Mas não foi vendido nada dos outros projetos? Não, não. O que é que o pessoal tem procurado aqui? Se tivesse um dormitório e dois, teria vendido muito. Eu não pensei. Não deu um minuto, peguei o telefone e liguei pro nosso arquiteto. Bom dia, Alberto. Como está? Ô, Ney, chegou de viagem? Como é que está? Tudo bem? Não, cheguei, eu queria falar contigo, queria rasgar o projeto. O que está pensando? Rasgar um projeto meu? O que tu pensa que eu sou? Disse, não, calma, desculpa se eu me expressei mal. Acho que eu me expressei mal, né? Disse, não, eu estou indo a Torres, eu estou na estrada já. Como assim? Não, eu estou indo a Torres porque só falta protocolar uma planilha lá na prefeitura para liberar o terraço.
Cancela.
Não. É isso que eu não quero que tu faça. Não, mas, Roberto, então chega em Torres e me procura. Chegou ali no escritório... O cara diz, meia putona, assim, meio brabo. O que que tem andado te fazendo, falando de mim? Acharam que era uma intriga, uma fofoca e tal, né? Eu digo, não, Alberto, vou te explicar, ó. Tá aqui, tá os guris, te conversou de manhã na reunião e tal. Teria assim, não, mas não é assim, porque... Não, assim, ó, tu não concluiu, tá concluindo o projeto, quem sabe tu me faz um abatimento. Não vai na prefeitura hoje para não perder o teu protocolo. Eu vou a Porto Alegre amanhã e vamos, de 30 apartamentos, vamos passar para 60, 70, sei lá, não sei. Aí, ele... Ele ainda estava recém no início, faz 10 anos já, não fazia muitos anos que nós era muito chegado. Ele não gostou da ideia, não gostou da brincadeira, achou que eu tava, ia trair ele com outro arquiteto e tal. Aí não, aí fomos a Porto Alegre, passou 3, 4, aí refizemos o projeto, fizemos na época, desde vamos criar um dormitório com suíte, dois banheiros. Ali foi o nosso grande sacada. Aí foi, tem até hoje, né?
Tem até hoje.
Procurar aquele um dormitório, então é uma coisa nossa, que a gente que criou esse um dormitório com dois banheiros. Foi um grande sucesso. Dali, sei lá, vou te dizer, 6 meses eu estava comprando Piazza por 1.200.000 à vista, de quem estava pelado. Então, olha assim, aí. Ó, a grande luz foi a virada de chave. O Alberto um dia me disse, Ney, tu tá de parabéns. Eu disse, não, mas o meu aniversário é janeiro. Não, eu jamais faria o que tu fez. Aí eu disse para ele, pois é, graças àquela loucura que a empresa está aí, nós somos parceiro. A empresa obteve um grande sucesso pela uma ousadia. Por isso que às vezes quando a gente pensa, tu tem que agir.
Então, e o prédio hoje ainda continua atualizado,
hoje ainda é um,
né?
Sucesso, cara. É um diz sucesso. Aquele de dois banheirinhos tem lá ainda.
É, isso
aí. Dois
banheirinhos.
É. Então, é assim, ó, então na vida a gente tem, às vezes, ter um pouco de foco, um pouco de coragem, um pouco de tudo, né? Tem que pensar e fazer.
Mas isso devido à tua parceria com ele, né? Um cara que vocês caminham junto, na verdade.
Sim,
né?
Como eu te falei, a gente decide, esse mesmo projeto agora da Silva Jardim, a gente está riscando todo dia junto. E traz na prefeitura, e sobe mais um piso, e fala com o Jean, e volta para a prefeitura, e vamos para Porto Alegre. E eu, a minha fuga, eu digo para a turma aqui, eu vou lá almoçar com o Alberto. Porque daí eu tranco ele no escritório, daí nós ficamos 5 horas juntos no computador, né? E aqui quando ele vem em todos, daí eu atendo todo mundo, aí não dá. Então os caras dizem, foi lá almoçar
só
com o Alberto.
Lá.
Eu vou quase toda semana, vou lá só almoçar com ele. Aí quando a gente descobre, por 1 metro a mais, ele está, hoje tu pagou o almoço. Nós vamos conseguir tantos metros. Então as coisas assim, é muito legal.
Bacana.
E gostar do que a gente faz, eu sou apaixonado por desenvolver projeto, de construir, de... Todo dia passo nas obras. Eu adoro.
Ô Ney, e como é que está estruturado hoje a Monte Belo para isso? Né? Desde essa etapa, que é escolher um terreno, comprar o terreno, começar a construir, a tua equipe por trás, como é que está estruturado hoje o teu escritório?
Eu já tenho dito em outras ocasiões, eu digo, a empresa que tem uma equipe que nem tem a Monte Belo é uma equipe de sucesso. Nós temos cada um chuta e outro cabeceia. Então já vai meio no automático. Então a gente está muito bem servido em qualquer segmento. Hoje a gente tem 3, 4 mestres da consultora. E fora toda a equipe de escritório, que o dia até me surpreendi, o Harley fez uma focaccia para nós, tomamos uns vinhos. Olhei, nós tínhamos umas 14 pessoas, só da parte que não mexe com um parafuso, que não pega um tijolo, né?
Até então, hoje que vocês têm o diário de obra, né? Que é uma coisa bem interessante, assim, para dentro de uma empresa.
Acho que já foi isso.
Trabalho que as meninas fazem, né?
Acho que faz uns 5 anos que a Laura vem desenvolvendo essa junto com o Harley. É um trabalho muito bacana. As pessoas hoje, das suas casas, estão conseguindo ver o seu aparelho que eles compram em todos. As pessoas têm muita curiosidade. Antigamente, eles usavam muito o corretor. Diego, como é que tá aquele apartamento do Pio Belli? Diego, como é que tá lá? Aquela obra não tem subido. Agora hoje ele olha na internet, em tempo real. Então isso é muito
isso
bacana.
Isso cresceu muito. Cresceu bastante. É interessante para ver o andamento da obra, né? Até porque a entrega, né? Aquele medo da entrega, quando tu comprou lá no início, o cara tem aquele pezinho atrás, seja uma consultora sólida, mas esse diário de obra aí...
Porque às vezes são pessoas que, como eu digo, que tem uma economia de uma vida. Então, como eu sempre digo, tem o comprador de 200 mil, tem o comprador de 500, tem o comprador de 1 milhão, de 2 milhão. Todo é rico na sua magnitude, né? Aqueles 100 mil que compram vivendas é um cara rico, daquela classe, né? Então, às vezes, a gente... Hoje já a gente já melhorou o nosso pensamento. Porque antigamente até tudo como corretor podia dizer, né? Ah, o cara também tem 200 mil, pensa que é rico. Não, mas ele é o rico daquele momento, daquele segmento. Ele quer morar no vivenda no quarto andar, no quinto, porque ele também é o rico daquela região. E a gente está muito acostumado a trabalhar com 2 milhão, 1 milhão, 3 milhão, mas cada classe ele tem o rico daquela classe. Então, a gente tem que aprender a respeitar. Lá no passado, quando às vezes o cara chegava lá na consultora, ele dizia, porque trincou uma parede, porque aquela pintura ficou mal feita. No início eu não achava muito legal aquela reclamação, mas quando eu aprendi que quando o cara está comprando uma Mercedes, ele não aceita um prego na porta, ele pode dar um desconto de 100 mil reais, ele não quer, né? Então quando a gente aprende a ver que o cara também hoje compra um bem dele... Então, nós temos hoje, aí tu falou agora há pouco, nós temos hoje, a empresa se preocupa com esse pós-venda, que é muito importante. A pessoa compra aparelho, pode acontecer um problema qualquer, porque a obra é artesanal, ela é feita na mão do homem, não é uma indústria. Então, pode acontecer N coisas na obra, mas desde que a consultora se responsabilize para fazer aquele efeito. Não pode deixar. Então, nós temos hoje pessoas responsáveis, nós temos pessoas que trabalham na rua só para corretor, entra em contato com a fulana, o EGC, ou isso e aquilo. Então, hoje a gente presta muito bem esse serviço e é muito importante. Eu acho que todos os consultores teriam que se preocupar com a outra pessoa. Isso aí a gente faz hoje com bastante convicção, que é importante.
Legal dessa parte. Tem o Thiago também, que faz um trabalho sensacional contigo. Ah,
o Thiago,
né?
Eu não gosto do trabalho dele, só paga a conta. Só gasta o meu dinheiro.
Mas é um cara que...
Não, tá louco?
Um cara sensacional dentro da empresa.
Não,
né?
É o meu genro, trabalha já há muitos anos comigo. E como eu digo, a empresa está hoje, graças a Deus, bem estruturada. A gente, na época, fez uma negociação, veio para Beira Mar, que era uma ideia, mas nem foi sonho, nada. Na época, o nosso escritório estava muito pequeno. Aí um dia o Thiago botou na minha cabeça, vamos melhorar a Beira-Mar, que está um lixão lá, um depósito. A Beira-Mar com um depósito é até meio ridículo. Aí, então vamos fazer um escritório. Aí fomos felizes, fizemos um escritório lá, muita gente. Agora, ano passado, na pandemia, tivemos que vender, porque o caixa apertou.
Mais um peitaço, né?
Mais um peitaço, digo. Então, aí fomos em cima da onde estava trabalhando, lá na Monte Belo, que sempre foi minha vida no centro. Conseguimos comprar a parte da cobertura, remodelamos toda. Hoje estamos muito felizes com aquela mudança ali. Hoje está mais fácil para os corretores estar junto conosco. Estamos no centro, onde sempre foi nosso desejo, a nossa vitrine, Monte Belo. Quem vem a Torres há 15 anos tem uma placa da Monte Belo ali. Hoje, se ela passa até a placa da Monte Belo, vai ver que essa empresa está crescendo, né? Então, alguém vê que parece que ela está grande, né? Então a gente está feliz, muito feliz.
E o que tu acha que, né, com essa sede ali, onde estão ali na Barão do Rio Branco, o que tu acha que agrega hoje para o funcional da empresa?
Eu acho que o que agrega é tudo que próprios corretores da nossa volta, que são muito próximos, ninguém precisa usar carro para ir ali, né? E até porque o centro está bem complicado para estacionamento. E sem contar a visualização da empresa. Quando tu mostra para tu na condição de corretor, vou na Monte Belo, aquela que está no centro ali, tu já vende uma ideia já para o cara quem é a Monte Belo. Então acho que isso é bom para nós todos, né?
Tu tem uma história naquele local, né? Então acho que isso facilita uma identificação no lugar onde tu tá.
A gente
hoje
começou ali, a gente começou com o prédio no fundo e a nossa vida, o meu caminho começou ali, foi ali. Então, quando eu fui começar o prédio, meu pai ainda era vivo, eu viemos 6 da manhã para tirar o nível da avenida para ver o prédio. Então, tem uma história muito grande, foi muito
pra legal. Deve ser legal.
Aquela corrida ali foi muito bacana.
Ô Ney, e falando assim da cidade aí, tu apostou no centro, né? Como tu aposta em várias regiões, né? Tu vem adotando algumas partes da cidade, né? E acaba contribuindo com o desenvolvimento, além dos prédios que tu faz, né? Conta pra nós aí como é que tu participa desse desenvolvimento.
Eu acho que assim, hoje as construtoras estão ajudando bastante o município. Por sua vez, o município também tem feito as partes dele. A cidade hoje está bem diferente dos últimos anos, a cidade está limpa. Temos bastante elogio das pessoas que hoje vivem Torres, né? Então temos de parabéns com a nossa prefeitura, eu digo sempre, temos de parabéns com a nossa Brigada Militar, que também tem feito um bom serviço. Torres é uma cidade de bastante qualidade, bastante tranquilidade, então isso nos orgulha bastante. E dizer também que a gente se preocupa hoje é com a questão do nosso entorno dos prédios. A gente tem adotado já anos atrás, desde 4 praças, de movimentar com canteiros centrais, com canteiros na frente da beira-mar, com canteiros, com ruas novas. Então, acho que se a cidade cresce, se nós crescemos, a cidade cresce. Porque, às vezes, no início, quando a gente fez lá as 4 praças, vão gastar X mil nas 4 praças, que droga isso aí, porque o prefeitura não faz. Mas depois a gente viu que estava equivocado. A gente ganhou muito em ter feito pela valorização do entorno, do nosso empreendimento. Então, acho que cada construtora pudesse fazer uma parte, era muito importante para nós. Não é para o município, para nós. Para nós ela é benefício.
Nós corretores, antes de vender um imóvel, a gente vende a cidade, né? Então, a cidade evoluindo, a cidade crescendo e todo mundo cuidando um pouco, só tem a valorizar ainda mais o contexto geral, né? Me diz uma coisa, até a gente foi tema já de um tabelinha sobre a alta dos insumos. O que que isso influenciou para ti nesse período agora, em termos de tocar as obras, o aumento dos valores dos insumos?
Na verdade, até na questão de terrenos que tu pagou...
Que vai influenciar,
X,
né?
X valor lá e terrenos que tu vai construir daqui 4, 5 anos, prospectar isso também, essa alta dos insumos agora, lidar com a tabela, né, Ney, que é uma coisa que... Um desafio bem grande, né? Falar um pouquinho pra nós como é que tu projeta, eu sei que tu tem uma base cheia de terrenos aí.
essa foi a parte maior, que agora eu posso começar até capitalizar vendendo alguns terrenos da construtora. Eu sempre digo, a gente vai vendendo os mais ruins, né? Vai sobrando os melhores. Sempre os melhores a gente não pode vender nunca. Mas assim, ó, hoje o que está bastante complicado, falou de insumos, o ferro subiu 150% em um ano e pouco. Outra coisa, antes tu tinha o nome da empresa, a gente compra da Gerdau, chega lá, só manda um e-mail e vem ferro. Hoje já não vem. Então hoje o que acontece? Nós temos a Gabriela que cuida das compras, ela tem que estar todo dia, né? Podemos já comprar laje X, Y. Então a gente tem hoje... uma venda com uma compra com mais velocidade, coisas que nós estaríamos comprando daqui a 4 meses, nós estamos comprando ontem. Só para um exemplo, na Prainha, que a gente quer findar aquela obra no final do ano que vem, nós já compramos toda a parte de piso de revestimento mês passado, para receber em março. Veja bem, nós compramos mês passado, ainda era julho, para receber em março. Então é coisa de louco, né? Tu programar uma
8
coisa.
8 meses praticamente.
Então, e vai chegar ano, é o caso do carro. Né? O carro hoje, quem compra um carro novo? Né? Não tem no mercado, não tem. Pela... Então eu diria, eu digo, e até onde comentei lá fui lá para pegar uma vez se a camarada tinha chego, ainda comentei que bom que está acontecendo isso, porque das coisas tudo tem mais valor, né? Porque antigamente um carro usado não tinha valor, porque tinha o outro zero para pegar em 40 meses, 50 meses. Hoje isso também foi bom, porque também não tem, então o teu produto tem valor, né? E aí é desde um apartamento que todos. Apartamento de 300, 400 mil, que hoje já não se acha mais. Antigamente estava na tabela, vamos vender. Aí as pessoas não reajustaram, hoje chega em Torres, é o dobro do preço. Mas não é Torres, é porque os terrenos dobraram de preço, o ferro dobrou de preço, a gasolina quase dobrou de preço. A gente fala Torres porque a gente vive Torres, né? Mas acho que está todo lugar do Brasil, está nessa mesma condição, né?
E tu é um cara que está apostando bastante, né, no crescimento da cidade, da Benjamin, né, que hoje tu tem o lançamento do Bico, que a gente fala, né?
O Ponta del Sole.
Temos
o Ponta del Sole, temos
o
Bela Vita.
O Bela Vita.
Temos ali o... A gente vai lançar ali onde é a igreja, um 3 dormitório muito bom. Tem o Copacabana. É, nós temos 4, 5 obras para ter essa velha.
É, mas é um projeto que é o Punta del Sol, que é atrás da Benjamin, né? Então é um projeto que tu comprou o terreno há 2 anos atrás, tem mais 4 anos praticamente de obra, e como é que tu consegue, assim, pensar lá na frente e o prédio ter que estar atualizado daqui 4, 5 anos?
É, daí que eu te digo, aí a gente vai, é um belo arquiteto, como eu tenho dito, a cidade ganha com a qualidade de arquitetos. Nós temos hoje grandes arquitetos que atuam em Torres, então esse é um grande comprometimento, que o arquiteto que muda a identidade de uma cidade. Péssimos arquitetos, péssima cidade. Bons arquitetos, ótima cidade. Isso é muito importante. É,
a gente percebe, desde a Silva Jardim, tu apostou mais lá atrás, Benjamin agora, mas tu já tá passando um pouquinho da Benjamin. E essa coragem de meter uma obra daquele tamanho, né?
Não, é que ano a ano vai, como eu digo, primeiramente começou Beira Mar, segunda Silva Jardim, próxima Beira, e assim vai indo, daqui uns dias nós temos lá no canto da Ronda, que a gente chama, né? O crescimento tem que ir embora, vai embora.
Mas vai impulsionar toda aquele local. Todo.
Ali, aquele que foi uma grande jogada do Punta del Sol ali, que a gente fez 5 terrenos junto, e aí então já aquela área lá que a gente tem lá ao lado do supermercado, já é uma área que já triplicou o valor, porque aquele local vai ser, é um local partindo do mar, partindo das 4 praças, é um endereço que todo mundo estava adormecido, ninguém se prestou atenção, que ali era um local de uma quadra das 4 praças. É um belo local, né?
É verdade.
Mas tinha aquela, mas é canto da Ronda, não, as coisas vão acontecendo. Ali daqui a poucos anos é só prédio alto, é bacana. Ah,
agora tu já começa a puxar o mercado para trás.
Né? Certo, o mercado se vai automaticamente.
Kionei, e assim... A gente já foi um tema também aqui do Tabelinha, a questão de pegar um imóvel fora. Eu quero comprar em Torres, às vezes eu tenho um imóvel, eu sou de Porto Alegre, quero colocar o meu imóvel aqui, um imóvel que eu tenho alugado, enfim. Como é que acontece isso? Tu recebe um imóvel? Como é que é esse processo, assim, pra ti?
O que eu acho assim, pra gente, claro que o comprador sempre quer colocar alguma coisa, porque às vezes eu sempre tenho dito, às vezes ele não quer comprar o nosso imóvel, ele quer vender o dele, né? Então é uma parte bem importante. Ah, meu, eu queria botar o meu imóvel. Não, mentira, ele quer vender o dele, porque lá está difícil de vender. Então, como eu digo, assim, ó, aqui hoje nós temos todas as imobiliárias, tem acesso a Monte Belo para vender para Monte Belo. E aí nós, um imóvel fora, a gente é um leigo, uma pessoa que chega. E eles também tem aquelas pessoas que vivem lá. Então, para nós, um imóvel fora é bastante difícil. Às vezes, quando eu digo assim, mas quanto vai entrar de dinheiro? Ah, vai entrar 500.000. Não, não, já dá pra olhar. Aí eu vou começar a olhar. Eu vou olhar o que vai entrar, não o que
tem
vai.
Tem que ser 66,
vai ficar, né? É, no mínimo a dação tem que ser. Tem que ser, porque pra te instigar, tu buscar o dinheiro do cara. Senão é
a gente já falou disso, mas é boa palavra do construtor, né?
É verdade. Isso acontece muito no nosso mercado, porque normalmente o comprador ele é de fora e tem essa questão de botar um imóvel de lá, né?
E Ney, e o futuro? Como é que tu imagina agora os novos lançamentos? O estoque de terreno a gente sabe que tá bom, né?
Eu acho que eu não consigo fazer todos eles, mas vamos deixar para a próxima geração fazer, né? Mas não, assim, como eu tava dizendo, a gente ano a ano, todo mundo a gente faz assim, mas sabe que consome esse apartamento? Todos os prédios, chega no final dele, tá tudo vendido e vai acontecer. É, segundo as estatísticas e a vontade das pessoas viver, eu acho que nos próximos anos aí, prédio, vai acontecer. Outra coisa bastante interessante que eu acho de Torres é... A gente tem uma cidade um pouco fechada, né? Muito construtor local. Sim. Então é quase que 100%. Deve ter um ou dois que é fora. Isso é bom para nós vender a cidade. É bom para os corretores vender. Todo mundo sabe quem é quem. Então isso eu acho que é o melhor da nossa cidade ser pequena e ser grande. Porque todo mundo se conhece. Isso é muito importante.
É bacana essa parte aí. Neizinho, sobre a valorização do corretor. Tu é um cara que... Primeiramente eu digo pela minha pessoa, que tu é um cara que me valoriza bastante. Até então, que entre 2019 e 2020 foi o meu melhor cliente. Meu cliente investidor.
Pois é, agora tu vê, ele tá me tirando meu dinheiro da empresa. Então eu acho que não é muito bom pra empresa, né?
Mas assim, tu é um cara que sempre faz festas pros corretores, dá premiações. Contar um pouquinho mais assim pra nós aí.
Qual a importância assim, disso?
Diego, não, como eu sempre digo, nós, a Monte Belo, sempre o nosso lema Nós compramos e vendemos. Tanto é que o último churrasco que a gente fez aqui, tu me vendeu dois apartamentos. Tu me vendeu, não eu vendi. Ele ferrou com a empresa.
No churrasco.
Fica louco, né? Ele
mas é engraçado,
ou seja,
né?
Porque ele é um bom corretor. Ele tem visão.
De... Tem um churrasco, saiu três negócios, né?
Três negócios. Então, eu gosto muito de comprar. Lá no passado já tínhamos corretores e é melhor vender pro Ney do que do Ney. Então eu acho isso bacana. E assim, o corretor tem que acreditar. Vamos vender. Ano passado vendesse uma casa pra mim, né? Não, o Diego vai me tirar dinheiro.
Se duvidar, a gente vende um agora, no meio da tabelinha.
Então, assim, ó, o corretor, eu sempre digo, aquele cliente, que o corretor que leva um cliente, nós nunca desrespeitamos ele. Ele vende esse ano, vende ano que vem. Nós nunca fizemos uma chamada para um cliente para oferecer um imóvel sem que não seja o corretor que vem tratando com ele. Pode ser há dois anos. Então, a gente tem uma fidelidade com uma meia dúzia de imobiliária aqui em Torres, que o cliente é dele. Ele que sabe lidar com o cara, ele sabe as dores do cara. Não adianta eu ir lá para tirar 10 mil do corretor. Já aconteceu vezes da gente ter que pagar uma comissão sem saber, por uma sacanagem. Mas a gente procura valorizar. Todos os anos que a gente pode fazer aquele velho costelão do Ney, que se chama.
É, vai rolar. Então,
a gente está ansioso, hein?
Ano passado a gente fez até um peg leve, mas parece que esse ano vai sair de novo.
É? Ser grande?
Volta e meia tem prêmio, né, Ney? Volta e meia tem prêmio, né? Viagem. Assim, eu já viajei, né, com a Montebello.
Às vezes eu comentava lá na Associação dos Consultores assim, Ney, eu acho que tem muito olho grande. Eu digo, não, faço pela vida, eu tenho dívida. Mas como assim? Mas eu digo, eu compro muito. Daí na época, uma vez enlouquecemos, lancemos uma Mercedes. Vamos meter. Né? Aí falaram, isso é desleal. É desleal dar um carro. Não, me criticaram bastante os consultores. Isso é desleal? Mas como desleal? O cara que vender tem direito a participar dessa. Não, mas daí não é legal. Não, mas eu não estou dando aparelho. Estou me vendendo. Ele está ganhando o prêmio dele. Não é eu que estou dando o prêmio.
Mérito.
Aí teve um ano que eles me encheram muito o saco. Aí eu acabei. Eu disse, agora esse ano vai ser, então, entreguei a Mercedes. Agora, então, ano que vem vai ser uma Mercedes e um Onix. Pronto.
Né? Então, continuar incomodando vai aumentar o negócio.
Aí vai pra associação, você começa a chorar, que não é pra dar pros corretores, que não sei o quê. Mas eu digo, eles estão começando a me instigar, daqui a pouco eu vou ter que fazer outra campanha forte.
Né? Ai. Ney, futuro. O que tu imagina pela frente?
Futuro só a Deus pertence, mas que nós
da
vamos
consultora.
Dizer que. Não, eu vou dizer que assim, ó, o ramo imobiliário hoje, pra nós consultores, vocês corretores, ele nunca teve um momento tão bom. Então, eu diria assim, ó, vamos trabalhar junto, porque quando tá bom, tá ruim, tem que trabalhar bastante. Quando tá bom, também tem, porque tem que deixar gordura. E eu acho que é momento, como eu tinha dito outro dia pro Diego, tu não pode vender apartamento para ganhar uma gorjetinha, 2 mil, vocês são empresários do ramo do imobiliário. Tem que, ó, né, é tabela cheia, 6%, é mais ou menos, mas o que é acertado é combinado, sempre foi assim, né? Cheque no dia pro dia. E é um grande momento que vive hoje o Torres, então acho que todo mundo tem que se grudar e trabalhar.
Bom, Ney, vamos chegando ao final aí, um belo bate-papo. Eu queria te agradecer em nome da imobiliária por ter aceitado nosso convite, por dar uma passada aí pra gente trocar algumas ideias. Rapazes, queria a palavrinha de vocês antes da gente encerrar, mas pro Adriano aí.
Só agradecer o Ney, né, por ser essa figura autêntica aí, verdadeiro, fala a verdade e livre e espontâneo, né? Dá pra ver que a tua história é muito bonita no mercado e continua contribuindo ainda e vai contribuir com a cidade por um bom longo tempo aí. E agradecer por ter tirado um tempinho, que difícil achar o homem, né? É difícil achar o homem.
O horário com esse homem não é fácil.
Eu tava em Gramado e a Laura ligando. Mas não dá para antecipar uma meia hora, que daí já tá tudo certo. Então, não, eu fico agradecido.
Na última negociação.
Somos parceiro da imobiliária, queremos estar sempre juntos. Eu digo, a gente às vezes trocando umas ideias, surge muitas ideias, né? Então me convide para fazer um churrasco, vamos tomar uns tragos, que é bacana.
Na última negociação foram 12 dias, né, Ney? Correndo atrás do homem.
É difícil de achar.
Negociando, sentando e...
Mas faz parte
do jogo, é isso aí.
Muito fácil, né? Eu digo, o mesmo corretor quer ganhar 50, 100 mil...
Assim, barbadinha!
Não é um odalisca, né? Não, o troço é legal, mas é muito bacana.
Mas obrigado, eu quero agradecer ao Ney aí, um parceirão meu, que Deus continue abençoando ele e a família dele, com muita saúde aí, um cara do bem, um cara família... A construtora, na verdade, tem aquele DNA da família, assim, então isso é uma positividade muito grande até para nós, assim, que a gente chega lá, a gente se sente bem e que Deus continue abençoando aí tu e a tua família aí para frente.
Obrigado, Diego. Como eu estava dizendo, quando as pessoas entram na Monte Belo, a gente sempre diz, tem várias meninas que entram lá, entram e saem. A gente está sempre junto, é uma família, há um respeito entre todo mundo. Então a gente vive realmente, como eu tenho 3 filhas e uma esposa, então lá é uma família. Obrigado.
Obrigado, Ney.
Obrigado mais uma vez. Aquele abraço, até a próxima. Vamos lá.